Donizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. João Santa Rita convosco nesta terça-feira, 14 de abril. Foi o dia em que o presidente Abraham Lincoln foi assassinado aqui em Washington, 5 dias depois do fim da Guerra Civil. Foi em 1865. E hoje aqui em Washington estamos com um dia cinzento, triste. É um dia de chuva. Estamos com 17 graus. Eu vou estar na apresentação nos primeiros 30 minutos, na produção Elvin Sangano. E vamos começar por ver as notícias a esta hora. Al-Shabaab ataca alvos governamentais em Mogadishu, pelo menos 18 mortos. O presidente da Nigéria diz que não promete encontrar centenas de jovens raptadas pelo Boko Haram. Na primeira meia hora estamos dedicados à Angola, a reconciliação nacional volta ao debate. Abel Chivukuvuku diz que há algo que tem que ser feito.
Virarmos a página para construirmos o futuro com base na verdade. Porque o nosso passado foi construído com base na mentira e na manipulação.
E vamos falar sobre uma nova lei que rege as organizações não-governamentais. Vamos também falar da situação do setor de saúde em Malanje e também sobre a iniciativa angolana de procurar relações mais profundas com a Nigéria.
E isto é uma atitude que é determinada pela própria estratégia pessoal do presidente Eduardo Santos e pela tentativa da sua afirmação como líder regional.
Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e de outras reportagens. Mas para já, as notícias com o Leonardo Finkler.
O grupo militante Al-Shabaab reivindicou a responsabilidade pelo ataque de hoje contra um edifício do governo em Mogadíscio, a capital somali. Fontes governamentais somalis disseram à Voz da América que 18 pessoas morreram e pelo menos outras 15 ficaram feridas em consequência do ataque. Os militantes fizeram explodir um carro armadilhado junto ao edifício, do Ministério da Educação. A explosão fez um rombo no prédio, permitindo a entrada dos militantes do Al-Shabaab no mesmo. Os guerrilheiros chegaram a ocupar o segundo andar, mas foram expulsos depois de uma troca de tiros com forças de segurança somalis e tropas da União Africana.
Na Nigéria, o presidente eleito Muhammadu Buhari afirmou não prometer que as autoridades encontrem as 219 jovens raptadas há um ano por militantes do grupo islâmico Boko Haram na aldeia de Chibok. Buhari tinha anteriormente criticado as iniciativas do atual governo para encontrar as jovens, sustentando que a sua administração iria atuar de forma diferente e que os militantes iriam conhecer a força da vontade coletiva. A Amnistia Internacional indicou que os militantes raptaram pelo menos 2 mil mulheres na Nigéria desde o início de 2014 e forçaram muitas delas à escravatura sexual e ao combate armado. Um relatório da Amnistia, baseado em relatos de cerca de 250 testemunhas, documenta o assassinato de mais de 5 mil civis no nordeste da Nigéria desde o início de 2014 até ao presente.
O Conselho de Segurança das Nações Unidas impôs um embargo de armas aos dirigentes dos rebeldes xiitas Houthi iemenitas, exigindo que o grupo se retire da capital, a cidade de Sana, e de todo o território que tenha capturado. A resolução foi aprovada por 14 votos e a abstenção da Rússia. A medida proposta pela Jordânia e países árabes do Golfo impõe uma proibição de viagem e o congelamento de bens do dirigente rebelde Abdul Malik e de Abdullah Saleh, o filho do antigo presidente iemenita que apoia os Houthis. O Conselho já tinha imposto essas sanções contra o antigo presidente e dois outros dirigentes dos Houthis.
Aqui nos Estados Unidos, o Comitê de Relações Exteriores do Senado disse há momentos ter chegado a um consenso bipartidário sobre um projeto de lei que permitirá rever o acordo atualmente em negociação entre os Estados Unidos e o Irão sobre o programa nuclear iraniano. O presidente daquela comissão, Bob Corker, revelou que os senadores mantiveram o que ele chamou de integridade pura ao defenderem que o presidente não poderá levantar as sanções contra o Irão enquanto o Congresso estiver a trabalhar no tema. Corker fez estas declarações antes de se encontrar com o secretário de Estado John Kerry e outros funcionários da administração Obama, que ainda hoje deverá pronunciar-se sobre o assunto.
O Fundo Monetário Internacional prevê que a economia mundial registre uma expansão de 3,5% em 2015, ou seja, um pouco mais do que no ano passado. Segundo o FMI, as economias dos países desenvolvidos, tais como os Estados Unidos, crescerão mais depressa do que as dos países emergentes. quanto aos países produtores de petróleo sentirão a descida dos preços. Mas, segundo o FMI, muitos deles dispõem de grandes reservas e não necessitarão de cortar tanto as suas despesas.
Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O direito à verdade e à memória coletiva como direitos humanos na construção da democracia em Angola é o tema de uma conferência nacional organizada pela Associação Justiça, Paz e Democracia e a Open Society. O dirigente da Casa CE, Belchi Vukovuko, diz que Angola tem que mudar a página e fazer valer a verdade histórica. Manuel José.
Abel Chivukovuko da Casa CE foi um dos convidados e afirmou que Angola sempre viveu de mentiras e manipulações.
O grande desafio que nós como angolanos temos que aceitar e assumir é virarmos a página para construirmos o futuro com base na verdade. Porque o nosso passado foi construído com base na mentira e na manipulação.
O professor universitário e dirigente da UNITA, Jacajamba, é outro palestrante que considerou ter chegado em bom momento. Este certame.
O caso concreto de Angola é bem oportuno. Um debate centrado à volta da recuperação da verdade e da memória coletiva, uma vez que tivemos um longo percurso, tivemos momentos bastante conturbados, bastante difíceis.
O Filomeno Vieira Lopes, do Bloco Democrático, pensa que a democracia em Angola é cada dia que passa uma miragem.
Hoje é impossível, inclusive, fazer uma manifestação em Angola e temos presos políticos neste momento em Cabinda e também nas Lundas, o que é extremamente apreensivo.
Já o ativista cívico Rafael Marques entende que a vida dos angolanos não tem qualquer interesse para os que governam.
Continuamos a viver num país onde a vida continua a ter pouco valor, exceto quando se tratam das vidas individuais daqueles que fazem parte da elite.
A conferência sobre verdade prossegue amanhã e quinta-feira aqui em Luanda, de onde vos fala para a Voz da América, o Manuel José.
As organizações não-governamentais em Angola vão estar sujeitas a um regulamento que visa prevenir, segundo as autoridades, o branqueamento de capitais e de financiamento ao terrorismo. As ONGs dizem, por seu turno, que se trata de uma tentativa clara de restringir as suas atividades e de espiar as mesmas. Venâncio Rodrigues.
As visadas dizem que o que o governo pretende é acabar com as organizações não vinculadas ao regime, conforme declarou o responsável da SOS Habitat, Rafael Moraes.
Talvez uma maneira que o governo angolano encontrou para poder silenciar aquelas organizações que são críticas, né? Podendo, nesse caso, tomar medidas às organizações que financiam essas organizações, no caso das organizações internacionais, proibindo de não financiar as organizações nacionais e ali para tentar matar as organizações nacionais, nesse caso que depende do assunto. É como quem diz, bater onde dói mais, né? Agora, na verdade, também as organizações, ao se legalizarem, entregaram uma cópia do seu estatuto e que exatamente está lá plasmado aquilo que deve ser respeito pelas leis, né? E que não deve, na verdade, avançar para trabalhos ilícitos, no caso de receber financiamento de organizações terroristas, enfim.
Por seu turno, o presidente do Fórum Regional das Associações Universitárias, com sede no Ambo, Pedro Capocha, afirmou que a atitude do governo atenta contra a liberdade de associação defendida pela Constituição.
O regulamento vem, mais uma vez, evidenciar duas coisas. Primeiro, espionar como é que as ONGs conseguem funcionar, o que é impróprio também, porque isso fere as liberdades associativas e de funcionamento que constitucionalmente estão protegidas. E em segundo lugar, o Estado, o governo quer definir as ONGs como seus novos inimigos a destruir, e o que também é impróprio. De tal forma que esse regulamento, por mais que a superfície pareça conter algumas virtudes do interesse do próprio Estado, Estado, mas nas profundezas esse instrumento legal que está a vir está eivado de ilegitimidade. Eu digo que é um instrumento legal ilegítimo, porque em nenhum momento vem trazer algum tipo de benefício. Pelo contrário, vem ainda mais limitar o espaço de exercício de direitos desde já minguando.
As novas regras foram impostas pelo Executivo através de um decreto presidencial e são justificadas com a necessidade de se ajustar o quadro jurídico das ONGs nacionais e internacionais ao atual panorama de desenvolvimento económico, social e jurídico constitucional do país. A determinação presidencial estipula que o funcionamento destas organizações não pode ser suspenso pelo Ministério Público angolano sempre que disponha de fortes indícios de prática de atos ilícitos ou lesivos à soberania e integridade angolanas. Entre várias exigências, as ONGs que pretendem operar em Angola ficam obrigadas à apresentação de uma carta de intenções e programas a implementar no país, incluindo o orçamento detalhado e fontes de recursos financeiros e patrimoniais. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Nós aqui na Voz da América já fizemos referência aos problemas a que faz face o principal hospital de Malanje. Falta de fundos afeta o fornecimento de medicamentos e outros produtos médicos. Mas há outros problemas que transcendem essas questões financeiras, conforme nos diz o Isaías Soares.
Pacientes e familiares acusam diariamente que são mal atendidos na principal unidade hospitalar de referência na região nordeste de Angola, com maior incidência num período noturno. Mas responsáveis da instituição desmentiram recentemente tais factos durante um debate radiofónico realizado numa das dependências do Hospital Regional de Malanje. O moderador do Conselho das Igrejas Cristãs de Angola e Malanje, João de Almeida, contou numa homilia do culto ecumênico realizado sábado último a história da semana passada, de uma criança que não foi assistida porque o médico estava a dormir no local de serviço.
Crianças que estavam doentes e foram à busca do tratamento. O governo fez a sua parte, colocou a instituição aí, nomeou seus trabalhadores nos mais diversos níveis. E então o que é que aconteceu? É que precisavam às 4 horas de socorrer uma criança e não havia ninguém para socorrer. Às 5 horas também alguém da minha filha apareceu e não havia ninguém para socorrer. E o que parece mais estranho é que contatado o indivíduo que estava lá, talvez era da proteção física, o médico, precisamos do médico, ao médico que estiver de serviço. Ao médico está a dormir. Aí, então quem é que pode nos fazer? Qualquer socorro. Não, não há possibilidade. Ah, então nós temos de esperar que a médica acorde. Como surgiu agora na moda a palavra é óbvio, ele também responde, sim, é óbvio.
Os familiares foram obrigados a percorrer de madrugada para o Hospital Municipal de Cangandala, a 28 quilômetros a sul desta cidade.
E então esses tiveram de se socorrer, pela graça de Deus, a um outro hospital que também o governo colocou em Cangandala, onde tendo chegado de madrugada, bateram a porta do hospital. Aqui alguém? Sim, estou aqui. Aqui alguém que precisa ser socorrido. E imediatamente foi socorrido. E esta criança que estava em perigo ficou salva.
João de Almeida, do SICA, em Malanje. O diretor-geral do Hospital Regional de Malanje, Isaac Savumbe, confirmou no referido debate que 3 médicos expatriados foram expulsos nos últimos tempos por conduta pouco abonatória para a humanização dos referidos serviços. Isaías Soares em Malanje, para a Voz da América.
O Isaías Soares vai continuar connosco agora para nos falar de uma possível manifestação em Malanje, como nós noticiamos. A falta de pagamentos por parte do governo a fornecedores é uma das razões que leva à falta de medicamentos e também ao possível não fornecimento de outro material médico. Agora, há quem tencione protestar contra isso, Isaías.
O final de semana poderá ser agitado para os malanginos. Os integrantes da União dos Ativistas das 18 Províncias reuniram-se em Luanda e decidiram avançar com novas manifestações se o governo local não proceder o pagamento das dívidas que o Hospital Regional de Malanje contraiu com os seus fornecedores.
A gente reuniu de manhã e chegamos numa conclusão. Vamos dar 3 dias ao senhor governador. Se ele não liquidar as dívidas com os fornecedores, então a gente próxima semana vai sair aí rua.
João Canda, da União de Ativistas das 18 Províncias, que pode manifestar-se no próximo sábado em Malanje.
Era o Isaías Soares em Malanje. A Imogestin, empresa responsável pela gestão das centralidades, novas urbanizações e de vivendas públicas, negou em comunicado informações divulgadas por meios de informação, segundo as quais os arrendatários deveriam pagar prestações do ano passado numa única vez. Mais informações com o Coco Mukuta.
A Hemogestim acrescenta não ter qualquer sentido a existência de pagamento das dívidas acumuladas numa única prestação, pelo que a empresa informará oportunamente os interessados sobre como e quando deverão pagar as prestações de 2014 e 2015. Relativamente ao pagamento da dívida acumulada destas prestações, o documento garante que os moradores não devem pagar quaisquer juros, uma vez que a morosidade não era da responsabilidade deles. Quanto ao pagamento não cobrado, os moradores das cidades do Quilamba e Sequel, em Cacoaco, foi referido que está em curso uma alteração do sistema de liquidação da dívida que passará a ser efetuado através do sistema multicaixa pelo facto de terem detectado irregularidades no uso de talões bancários. A Voz da América ontem ouviu moradores que mostraram-se agastados com a primeira medida. Hoje, a nossa reportagem voltou à rua para saber dos moradores do Quilamba como reagiram ao recuo de Rui Cruz, PCA da Hemogestim.
O que é que eu acho? De princípio, acredito que a ideia, né, a ideia de princípio foi uma ideia bastante drástica. Está a perceber? Foi uma ideia bastante drástica. Agora, com este recuo, acredito que eles devem ter pensado melhor, né? Porque, afinal de contas, se tivéssemos que pagar mesmo os tais 2 anos, com certeza a gente não conseguiria. Isto gerou uma grande polêmica. As pessoas estavam, né, ou estão, até nesse preciso momento, super insatisfeitas com esta situação, não é? No caso, não é para menos, né? E vamos ver, né, se de facto eles pensam melhor, como é que vai ser. E isso estamos à espera. Vamos aguardar.
Nestes pronunciamentos, um segundo, no caso.
Para ser sincero, não acredito, né? Porque antes disse uma coisa e dia seguinte disse outra, dizem que o pessoal entendeu, mas é meio complicado. Eu não acredito.
De recordar que a nota da Hemogestim reitera que em nenhum momento foi referido na entrevista do PCA da Hemogestim que iria proceder à entrega de casas, mas sim que a partir de maio irá dar respostas às reclamações das pessoas não contempladas. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
Voz da América a transmitir do Washington. Estamos na primeira meia hora de hora e meia de emissão e estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 13.630, 17.655. E não se esqueça, estamos também na internet em www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O presidente angolano José Eduardo dos Santos convidou há 2 semanas o presidente eleito da Nigéria, Muhammadu Buhari, para visitar Luanda. Um facto que chamou a atenção dos observadores devido à tradicional competição entre os dois países como produtores e exportadores de petróleo. Alguns veem nessa aproximação a necessidade de Angola ancorar-se a uma economia forte, por sinal a maior do continente, no momento em que está obrigada a diversificar a sua economia. O cientista político e professor universitário Nelson Bonavena vai mais longe. Diz que o convite de José Eduardo dos Santos ao presidente nigeriano eleito deve ser entendido como uma estratégia pessoal do presidente angolano na sua afirmação como líder regional.
É a oportunidade que o presidente Eduardo Santos vê de fazer uma parceria com esse gigante de África que, por razões das mais diversas, durante algum tempo esteve afastado de Angola, ou pelo menos as relações num ponto mais ou menos frio, arrefecidas. E isto é uma atitude que é determinada pela própria estratégia pessoal do presidente José Eduardo Santos e pela tentativa da sua afirmação como líder regional em África, quer dizer, que a sua tentativa de afirmação da entrada no clube dos grandes africanos.
Esta fuga para o Norte é entendida por aquele cientista político como a procura de uma alternativa à parceria com a África do Sul, que não tem funcionado. Eduardo dos Santos também continua interessado num papel importante no chamado Atlântico Sul.
O presidente Eduardo Santos quer ser uma liderança na África Ocidental, quer estabilizar a região dos Grandes Lagos e capitalizar politicamente com isso. E a Nigéria, agora com este novo elan, é um parceiro muito importante nessa demarcha. Por outro lado, como Angola está, de certa maneira, em fuga, ou pelo menos relutante na sua entrada plena na África Austral, com uma parceria com a África do Sul, apesar das boas relações que existem entre o presidente Eduardo Santos e Zuma, não têm sido muito produtivas, ele está efetivamente à procura de novas relações e outras relações para Norte e não para Sul, embora a Nigéria também seja importante na demarche que é pessoal do presidente Eduardo Santos, que é o chamado Atlântico Sul.
Era o cientista político e professor universitário Nelson Bonavena sobre o recente convite do presidente angolano ao novo líder nigeriano para visitar Angola. Este tema e a mudança de liderança na Nigéria e o seu impacto em África vão ser analisados amanhã na rúbrica Agenda Africana da Voz da América. Na página desportiva só há um local onde começar, Madrid, onde hoje se realiza um dos jogos da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões da Europa de Futebol. É a Liga dos Grandes, em Madrid, frente a frente, Atlético Madrid, Real Madrid. Os operários do Atlético contra a realeza do Real. Em teoria, Real Madrid, é claro, está favorito. O próprio treinador do Atlético Madrid, Diego Simeone, disse que individualmente, não há dúvida, Real é melhor. Mas esta época, ouçam bem, as duas equipas já se defrontaram 6 vezes e Real Madrid não ganhou um só jogo. Nada, 0, nem 1 para mostrar. Empatou 2 e perdeu 4. O que nos leva a outro ponto de favoritismo para o Real Madrid. Estatisticamente, é irreal, não pode continuar a perder. Tem que ganhar. Vai ser um jogão. Na próxima semana é a segunda mão. No outro jogo de hoje, Juventus defronta a surpresa da Liga dos Campeões, o Mónaco. Juve é favorito, mas no fim de semana em Itália, Juve perdeu com o último classificado do campeonato italiano. A ver, vamos. Amanhã temos Paris Saint-Germain-Barcelona e Porto-Bayern. Barcelona, com 2 semanas de trabalho muito difíceis no fim de semana, esteve em Sevilha para o campeonato, onde empatou. E no próximo fim de semana, já no sábado, a defrontar o Valência, que ontem derrotou o Levante por 3-0 e está em quarto lugar do campeonato, a 1 ponto do Atlético Madrid em terceiro. A Inglaterra, ontem, Liverpool venceu o Newcastle 2-0, subiu ao 5º lugar na classificação, a 4 pontos do 4º lugar, que dá acesso direto à Liga dos Campeões. Basquetebol americano, NBA, o Boston Celtics garantiu ontem a presença nos playoffs, mesmo sem jogar, é verdade. O Celtics beneficiou da vitória do Chicago Bulls sobre o Brooklyn, 113-86, e tornou-se na 7ª equipa da Conferência Leste a classificar-se. Há ainda um lugar em aberto nesta conferência. Miami, que foi finalista nas últimas 4 temporadas, venceu o Orlando por 100-93 e mantém esperanças, ainda que muito vagas, de também se classificarem. Indiana e Brooklyn são as outras equipas em luta por esse lugar. Na Conferência Oeste, luta-se também pelo 8º lugar de acesso à fase final. Nova Orleans e Oklahoma são as 2 equipas em luta por esse lugar, estando em igualdade com 44 vitórias e 37 derrotas. Ontem ambas as equipas venceram. O Oklahoma bateu o Portland 101-90. O Nova Orleans bateu o Minnesota 100-88. E conforme nós noticiámos, a África do Sul foi cenário recente de uma nova onda de violência anti-estrangeira, Desta vez, o centro dessa violência foi nos arredores da cidade de Durban. Vários moçambicanos foram vítimas dos ataques. O embaixador moçambicano na África do Sul, Fernando Fazenda, visitou as vítimas da xenofobia num campo de refugiados em Chatsworth, na periferia de Durban. Simeão Pongoan.
Fazenda disse aos seus compatriotas que o governo moçambicano já mobilizou o transporte para levar as pessoas interessadas em regressarem a Moçambique nesta quinta-feira e que não há garantias de segurança permanente para estrangeiros em alguns bairros de Durban, apesar das promessas feitas pelo ministro sul-africano do interior e pelo governador de KwaZulu-Natal no encontro que mantiveram com diplomatas cujos cidadãos estão afetados pela xenofobia na África do Sul. O embaixador Fernando Fazenda visitou o campo dos refugiados de Chatsworth, acompanhado pela cônsul de Moçambique em Durban, Olga Sambo. Foi uma visita breve, mas cheia de conteúdo tão esperado pelas vítimas de xenofobia que assola alguns bairros da cidade de Durban há cerca de 3 semanas. Fernando Fazenda disse que o governo moçambicano já mobilizou transporte para levar as pessoas que querem mesmo regressar a casa com vida.
E o nosso plano é que na quinta-feira as pessoas entrem nos machucumes e regressem para Moçambique.
Temos informação de que hoje tiveram um encontro com o ministro do interior e com o governador da província de KwaZulu-Natal. Que mensagem terão transmitido a esses dirigentes sul-africanos?
Ouvimos mais uma vez o reiterar do esforço que está a ser feito no sentido de restabelecer a ordem, da criação de condições para que todos regressem para as suas zonas, mesmo que seja preciso arranjar-se uma outra zona onde se vão reassentar as pessoas, o governo está a fazer isso. Mas isto é o que ouvimos. Nós agradecemos. A única coisa que tínhamos de garantia, de verdade, de certeza, é que dos contactos que fizemos com os afetados que estão aqui nos campos, a palavra era de todos quererem ir para Moçambique.
Foram mobilizados autocarros para transporte de pessoas e caminhão para levar os poucos bens que escaparam dos ataques, mas nem todas as pessoas decidiram regressar a Moçambique. É que algumas têm famílias constituídas durante vários anos na África do Sul. Simeão Panguan, Voz da América, em Durban.
Obrigado, Simeão. Simeão vai voltar aqui na segunda meia hora da nossa edição, onde vamos tratar de Moçambique. Ele vai ter uma reportagem mais alargada sobre esta questão e vamos ter também o Ramos Miguel a falar-nos do Maputo sobre a atual situação política no país. Isso a partir, portanto, das 13h30, hora de Washington, aqui neste momento 13 horas 27 minutos 30 segundos. Até lá, vamos ficar com música do sul dos Estados Unidos. Alabama Shakes, Always Right.
Give a damn about going to
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 14 de abril de 2015. Ao microfone, Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade: Somália, ataque do Al-Shabaab em Mogadíscio faz 18 mortos. Iémen, Conselho de Segurança, impõe embargo aos rebeldes úteis. FMI prevê que a economia mundial vai crescer 3,5% este ano. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através da emissora local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos Wojtek Zorniak, na produção, Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos, amigo ouvinte, em Moçambique, onde os medianeiros das conversações entre o governo moçambicano e a RENAMO, o principal partido da oposição, se dizem profundamente agastados com a falta de progressos nessas conversações e dizem que não vão resolver a tensão política que se vive no país. Ramos Miguel.
O reitor da Universidade Politécnica, Lourenço do Rosário, falando em nome do grupo de mediadores que integra dirigentes religiosos e representantes da sociedade civil, não escondeu o seu desconforto porque sente que há uma espécie de institucionalização do diálogo que decorre há bastante tempo no Centro Internacional de Conferências do Cristiano em Maputo, mas sem resultados concretos. Em cima da mesa há vários assuntos, entre os quais o relacionado com o desarmamento da RENAMO e questões económicas. Sobre este ponto, Lourenço do Rosário disse:
chamamos atenção ao chefe da delegação da RENAMO que pode estar a perder o sentido da oportunidade porque um outro partido já agendou este mesmo ponto na Assembleia da República. Portanto, não havia sentido de continuar a empatar a mesa do diálogo com mais e mais rondas de diálogo para não se resolver o problema.
Na sua opinião, que mensagem é que os mediadores estão a emitir?
Isso demonstra um desgaste entre os mediadores e os observadores militares estrangeiros. Aliás, os observadores militares estrangeiros foram os primeiros a manifestar esse sentimento. É verdade que não disseram abertamente, mas o facto de se terem retirado da missão de observadores, o que é para o desarmamento, é um claro sinal do desgaste que existe a nível das negociações que estão a decorrer no Centro de Conferência de Kinshasa, que é para resolver esse diferente político entre o governo e a RENAMO.
Que cenários é que se desenham e qual é a saída?
Tudo vai depender da RENAMO. O Afonso de Cama, presidente da RENAMO, eu acho que ele sozinho meteu-se entre a espada e a parede. Ele fez muitas promessas, fez uma digressão pelo país inteiro e sobretudo nas regiões onde ele é muito popular, ou a RENAMO é muito popular, a prometer à população que é desta vez que a RENAMO vai governar naquelas províncias. Quer dizer, mesmo que o presidente Nyusi queira fazer uma série de concessões, o Dacama colocou-se numa posição muito delicada aqui. Neste momento eu não sei como é que ele vai conseguir sair dessa posição. Portanto, é imprevisível o que é que vai acontecer com o decurso das negociações. Aquilo que está a acontecer no Centro de Conferência de Kinshasa é cosmético. Tudo vai depender de Afonso da Câmara.
Analista António Mungoi. Para o sociólogo João Colasso, não são apenas os mediadores que estão preocupados, mas sim toda a sociedade moçambicana.
Em relação às conversações que têm tido lugar no Centro de Conferências Joaquim Chissano entre o governo e o partido RENAMO, é muito interessante nós observarmos que realmente as conversações têm ocorrido, porém sem resultados concretos. Isto preocupa a todos nós como cidadãos e como moçambicanos, porque qualquer conversação, ou seja, na base de negociação ou de um diálogo, tem havido como expectativa entre os moçambicanos que haja sempre um resultado palpável, ou seja, que essas conversações, o diálogo ou essas negociações tenham alguma consequência.
O diálogo político entre o governo e a RENAMO vai já na sua 101ª ronda, mas sem resultados concretos. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. E continuamos a falar acerca de Moçambique. O embaixador moçambicano na África do Sul, Fernando Fazenda, visitou as vítimas de atos de xenofobia no campo de refugiados de Chatsworth, na periferia da cidade sul-africana de Durban. Simeão Ponguana tem mais detalhes.
Fazenda disse aos seus compatriotas que o governo moçambicano já mobilizou o transporte para levar as pessoas interessadas em regressarem a Moçambique nesta quinta-feira e que não há garantias de segurança permanente para estrangeiros em alguns bairros de Durban, apesar das promessas feitas pelo ministro sul-africano do interior e pelo governador de KwaZulu-Natal no encontro que mantiveram com diplomatas cujos cidadãos estão afetados pela xenofobia na África do Sul. O embaixador Fernando Fazenda visitou o campo dos refugiados de Chatsworth, acompanhado pela cônsul de Moçambique em Durban, Olga Sambo. Foi uma visita breve, mas cheia de conteúdo tão esperado pelas vítimas de xenofobia que assola alguns bairros da cidade de Durban há cerca de 3 semanas. Fernando Fazenda disse que o governo moçambicano já mobilizou transporte para levar as pessoas que querem mesmo regressar a casa com vida.
E o nosso plano é que na quinta-feira as pessoas entrem nos machubumes e regressem para Moçambique.
Temos informação de que hoje tiveram um encontro com o ministro do interior e com o governador da província de KwaZulu-Natal. Que mensagem terão transmitido a esses dirigentes sul-africanos?
Ouvimos mais uma vez o reiterar do esforço que está a ser feito no sentido de restabelecer a ordem e da criação de condições para que todos regressem para as suas zonas, mesmo que seja preciso arranjar-se uma outra zona onde se vão reassentar as pessoas. O governo está a fazer isso, mas isto é o que ouvimos. Nós agradecemos. A única coisa que tínhamos de garantia, de verdade, de certeza, é que dos contactos que fizemos com os afetados que estão aqui nos campos, a palavra era de todos quererem ir para Moçambique.
Foram mobilizados autocarros para transporte de pessoas e caminhão para levar os poucos bens que escaparam dos ataques, mas nem todas as pessoas decidiram regressar a Moçambique. É que algumas têm famílias constituídas durante vários anos na África do Sul, como é o caso de Xavier Elias, que tem esposa sul-africana com 3 filhos menores de idade.
Aqui, tenho 3 filhos, casei oficialmente aqui, tenho casa aqui, arrombaram-me tudo, levaram-me tudo, só que agora estou a chorar pelas minhas crianças, nem sei como é que vou tirar as minhas crianças.
Entretanto, o governo sul-africano insiste que os incidentes de xenofobia que assolam alguns bairros periféricos da cidade de Durban são mesmo protagonizados por criminosos que devem ser combatidos sem tréguas. A mensagem foi transmitida num encontro privado entre o ministro sul-africano do interior e o governador de KwaZulu-Natal, com diplomatas africanos cujos cidadãos estão afetados pela xenofobia. Segundo o ministro Malusi Kikaba, 28 suspeitos protagonistas de xenofobia estão detidos. O município de Durban diz que apenas uma pessoa morreu num incidente diretamente relacionado com xenofobia e várias outras foram feridas, incluindo 2 moçambicanos. Simeão Ponguana, Voz da América, em Durban.
Obrigado, Simeão Ponguana. Entretanto, o presidente moçambicano Filipe Nyusi reagia assim à questão dos ataques contra cidadãos americanos na África do Sul.
Não coloque o problema de moçambicanos para não criar um conflito entre nações. É um problema que se coloca em relação a estrangeiros. Estamos a conviver e a relacionarmos com o problema para perceber, e o governo sul-africano tem dado sinais da consciência, e naturalmente que atos como esses não são programados, pelo que nos parece, pelo governo. Então estamos encorajados que vamos encontrar no contacto diplomático, no diálogo, a solução para que os nossos concidadãos não possam sofrer. E lamentamos que isso não pode acontecer nem lá nem aqui.
Palavras do presidente moçambicano Filipe Nyusi referentes aos ataques xenofóbicos na África do Sul contra cidadãos moçambicanos. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América, a transmitir a partir de Washington. A aproximação entre os Estados Unidos e Cuba tem dado muito que falar ultimamente, mas depois de mais de 50 anos de ausência de relações diretas entre os dois países, há muito a fazer para aproximar as duas posições, tal como refere Ana Guedes.
No contexto da Cimeira, no Panamá, assistiu-se ao encontro histórico entre o presidente Barack Obama e o seu homólogo cubano Raul Castro e às conversações entre o secretário de Estado John Kerry e o seu homólogo cubano Bruno Rodrigues. A Kerry disse que Washington embarcou com Havana numa política de transformação.
Começará devagar. A primeira coisa são as relações diplomáticas, depois avançaremos para um processo de normalização.
O antigo embaixador Thomas Pickering, que desempenhou um papel importante na diplomacia americana, opina que uma dificuldade será assegurar que os diplomatas americanos terão mais acesso.
Será que haverá limites no número de diplomatas americanos que podem estar em Cuba? Será que os diplomatas americanos terão a possibilidade de viajar extensivamente e se encontrar com o povo cubano?
O mais conhecido esforço de John Kerry para construir uma relação poderá ser o que envolve o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Mohammad Javad Zarif. Segundo o Departamento de Estado, só na última ronda de negociações sobre o programa nuclear iraniano, os dois diplomatas tiveram mais de 10 horas de conversações a sós. E na opinião do embaixador Pickering, Kerry deverá tentar desenvolver um relacionamento semelhante com o ministro dos Estrangeiros cubano, Rodrigues.
Ter um relacionamento pessoal não significa que se entregam as cartas. Significa, de facto, que se pode falar francamente entre eles e que há a possibilidade de se construir um entendimento.
Será também importante, na opinião de Pickering, manter linhas de comunicação abertas com ativistas dos direitos humanos, incluindo os que acreditam que os Estados Unidos podem perder a sua influência por normalizarem as relações com Cuba. O diplomata americano acrescenta que se a diplomacia resultar num relacionamento alargado entre os Estados Unidos e Cuba, os dois lados terão tanto a ganhar quanto a oferecer.
Obrigado, Ana Guedes. No seu receptor está a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Aqui nos Estados Unidos, o senador republicano da Flórida, Marco Rubio, anunciou ontem à noite a sua candidatura à presidência dos Estados Unidos, embora Rubio tenha ainda que vencer o difícil processo de eleições primárias, eventualmente, no seu partido. Os ataques àquilo que se pensa será a candidata do Partido Democrático, Hillary Clinton, já começaram. O João Santa Rita com mais pormenores.
Marco Rubio anunciou a sua candidatura em Miami, na Torre da Liberdade, um centro de processamento para milhares de cubanos que fugiram do seu país nas décadas de 1960 e 1970. Rubio disse que fazia a sua candidatura não esquecendo as lições da história, mas também lembrando as promessas do futuro, trabalhando para estabelecer o que chamou de um novo século americano, e de imediato lançou uma crítica a Hillary Clinton, que no fim de semana tinha anunciado também a sua candidatura.
Now, just yesterday... A leader from yesterday.
Ainda ontem, um dirigente de ontem iniciou uma campanha prometendo levar-nos para ontem, mas ontem já acabou.
Aos 43 anos de idade, Rubio é um dos candidatos mais jovens na corrida à Casa Branca. E como filho de imigrantes cubanos, o pai era barman, a mãe serviçal doméstico, Rubio tem grande potencial para ganhar os votos dos eleitores jovens e de minorias étnicas, disse o estratega republicano Ford O'Connell.
O João Santa Rita voltará mais adiante nesta emissão com uma versão alargada deste interessante apontamento sobre política americana na perspectiva das próximas eleições presidenciais de 2016.
O novo mapa divulgado pelo Pentágono mostra que as forças iraquianas recuperaram territórios importantes no norte do país, perto de Tikrit, Sinjar, Montanha e a barragem de Mosul. O porta-voz do Pentágono, Steve Warren, disse à TV Arura que o Estado Islâmico perdeu o controle de cerca de 15 mil quilômetros quadrados de território que tinha capturado desde agosto passado.
Em Tikrit, como se sabe, estamos a concluir uma operação muito bem-sucedida para libertar aquela cidade das garras do Estado Islâmico. E a operação foi muito bem-sucedida. Há pequenas partes de Tikrit que permanecem pouco contestadas, principalmente porque o Estado Islâmico deixou muitas armadilhas, muitos explosivos e talvez alguns francos atiradores. Mas eles ficaram apenas no norte de Tikrit.
Na Síria, no entanto, as operações de combate contra o Estado Islâmico não têm sido tão bem-sucedidas, como reconhece Warren.
Na Síria, o Estado Islâmico teve alguns pequenos ganhos, na cidade de Damasco e no sul, assim como em Alepo, mas também perdeu algum terreno, particularmente em torno de Kobani. A diferença é que no Iraque, o poder aéreo da coligação está a ter apoio dos bravos soldados das forças de segurança iraquianas.
Aquele responsável do Pentágono afirmou que a estratégia da coligação é impedir que os militantes islâmicos construam um abrigo seguro na Síria enquanto são expulsos do Iraque. No entanto, alguns analistas dizem que o verdadeiro teste desta batalha contra o Estado Islâmico será em áreas predominantemente sunitas nas províncias de Mosul e Anbar. Esta é a opinião de Brian Catulis, do Centro para o Progresso da América.
Quem sabe quando isso vai realmente acontecer? Porque se o Iraque quer fazer esse combate, terá que recorrer às milícias xiitas. As tropas iraquianas não podem entrar em bairros que são predominantemente sunitas e passar por cima dessas comunidades.
O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, saudou a libertação de Tikrit, mas manifestou a sua preocupação pelos relatos de violações de direitos humanos e de atos de destruição de propriedade perpetrados por milícias que combatem ao lado das forças iraquianas. Uma forma de prevenir a violência étnica nas áreas livres do Estado Islâmico é formar unidades militares locais para defender as suas próprias comunidades étnicas ou religiosas, disse Michael O'Hanlon, da Brookings Institutions.
Não existe ainda, mas a abordagem atual parece ser a de tentar criar esse exército ecumênico, multiétnico, que será uma força verdadeiramente nacional e que poderá estar em qualquer lugar do Iraque.
Refira-se que o Estado Islâmico controla grandes áreas do norte do Iraque, incluindo muitas refinarias de petróleo que ajudam a financiar a sua campanha.
Amigo ouvinte, no seu setor está a Voz da América a emitir a partir de Washington. O governo do Quênia divulgou um relatório indicando que a violência entre esposos é a forma mais comum de violência entre sexo. Paulo Oliveira, como estás?
O relatório divulgado na passada sexta-feira, o Centro para a Pesquisa Nacional do Crime indica que 38% das mulheres e 20% dos homens no Quênia experimentaram violência entre sexos. A região costeira do condado de Mombasa registrou o mais elevado número de assaltos entre casados, com uma taxa de 97%. O condado de Meru, na região leste, registrou o índice mais baixo. Stephen Mutetti, do Centro para a Pesquisa Nacional do Crime, sustenta que as mulheres foram mais vulneráveis à violência dependendo da sua situação marital. Se é divorciada ou separada, especialmente as mulheres, as hipóteses são elevadas de que possa vir a ser vítima. Por isso, os grupos mais vulneráveis são as divorciadas, as separadas ou mesmo as viúvas. Segundo o relatório, os homens usam a violência física para cometer atos de violência, enquanto as mulheres usam ameaças. Mutetti acentua ser necessário conhecer as causas de violência para a combater. As causas são importantes para que seja possível intervir, para que seja possível relacionar entre as variáveis demográficas e a violência de género. E concluímos que, no caso de ser uma esposa adicional, as hipóteses de ser violada são mais elevadas do que se for a primeira esposa. Nos finais de março, as mulheres dirigentes exigiram uma investigação e acusação dos que usam a violência contra as mulheres. As mulheres alegam intimidação sexual generalizada no Parlamento caniano. O apelo foi feito por uma mulher que alega ter sido violada por um homem membro do Parlamento. A mulher acusa-o de assalto e violação sexual no gabinete em Nairobi, onde se deslocara em trabalho. O relatório indica igualmente que no ano anterior mais homens experimentaram violência sexual do que as mulheres.
O Banco Mundial acredita que o crescimento económico da África subsaariana vai abrandar em 2015 devido à quebra dos preços do petróleo e de outras matérias-primas. Num relatório agora publicado, o Banco Mundial diz que o crescimento deverá rondar os 4%, comparativamente aos 4,5% do ano anterior. O economista Poonam Chuanpol explica porquê.
Oil prices have fallen by more than 50% since mid-2014, and it's not just oil.
Os preços do petróleo baixaram 50% desde meados de 2014, e não é apenas o petróleo. Os preços de outras matérias-primas, tais como o minério de ferro e o cobre, desceram também para além dos produtos agrícolas, disse-nos aquele economista, acrescentando: a África é um grande exportador de matérias-primas. Portanto, uma brusca descida dos preços tem um peso muito grande no comércio da região. Aquele economista refere que essa realidade tem um efeito muito negativo nos orçamentos dos 36 países da região.
So governments have less revenue now to spend.
Os governos, disse o economista, dispõem, portanto, de menos rendimentos para as suas despesas correntes e também para os muito necessários investimentos públicos em termos de segurança social e de ajuda aos mais pobres. Por outro lado, refere ainda ao relatório do Banco Mundial, os conflitos no Sudão do Sul e na República Centro-Africana e as rebeliões do Al-Shabaab na África Oriental e do Boko Haram na região ocidental colocam ainda mais desafios aos objetivos desses países.
Segundo o economista do Banco Mundial, encarregado da região africana, Francisco Ferreira, as questões da violência e de epidemias, tais como a do vírus Ebola, têm grande impacto em algumas economias.
These episodes are dramatic for growth and development. They create huge setbacks.
Esses episódios, disse Francisco Ferreira, são dramáticos para o crescimento e para o desenvolvimento. Permanecem, portanto, uma questão de preocupação nesses países em particular. O Banco Mundial refere ainda que concedeu 15.700 milhões de dólares em empréstimos para mais de 160 projetos através do continente e neste seu último relatório salienta a necessidade de reformas estruturais capazes de gerarem e de manterem um crescimento económico sustentado capaz de fomentar o emprego, transportes mais acessíveis e energia mais barata.
Continua no seu receptor a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Completa-se hoje precisamente um ano desde que o grupo terrorista Boko Haram raptou 276 raparigas dos seus dormitórios escolares no nordeste da Nigéria. O conhecido sequestro de Chibok foi um movimento ousado do grupo radical, mas não se tratou de uma ação isolada. Foi um dos primeiros ataques a revelar a violência do Boko Haram, que já matou milhares de pessoas e forçou outros milhares a abandonarem as suas casas. Leonardo Finkler tem mais pormenores.
276 raparigas em idade escolar. 365 dias desde a noite em que os militantes do Boko Haram invadiram sua escola em Chibok. Ativistas de direitos humanos que investigaram o caso dizem que os atacantes sequestraram as raparigas simplesmente porque foi o que conseguiram. Foi um improviso. Uma das raparigas que escapou conta.
They took us outside and burned down the whole school.
Eles levaram-nos para fora e queimaram a escola inteira. E então, levaram-nos para os seus veículos e forçaram-nos a viajar com eles.
Pelo menos 56 raparigas conseguiram escapar. Outras 219 estão desaparecidas. E tanto as suas famílias e cidades foram invadidas por raiva e pesar. Todos se sentiram abandonados, como relata esta mãe de uma das sequestradas.
Na segunda-feira a seguir ao sequestro, pensamos que os soldados seriam enviados para procurar as nossas filhas. Se os soldados tivessem sido enviados, não há dúvida de que as nossas filhas teriam regressado. Mas isso não aconteceu.
As raparigas de Chibok chamaram a atenção do mundo para o nordeste da Nigéria. Os nigerianos começaram a protestar. A revolta tornou-se global, com a criação de uma campanha com hashtags no Twitter. Nasceu assim o movimento hashtag Bring Back Our Girls, ou Tragam de Volta as Nossas Raparigas. A líder do movimento explica.
O que estamos a dizer às nossas irmãs é que nós estamos aqui por elas. Nós vamos estar aqui até que as nossas filhas regressem. Nós ficaremos aqui até que as nossas filhas sejam encontradas.
O movimento realiza comícios todos os dias, mas as raparigas ainda não foram resgatadas. A esperança era elevada, mas a frustração chegou em outubro, quando o governo anunciou que estava a negociar um cessar-fogo, como conta essa residente do Chibok.
Nós não nos importamos, não damos a mínima importância. Tudo o que nós queremos é que as nossas filhas sejam trazidas de volta. Ponto final. Isso é tudo o que o povo de Chibok está a dizer. Já chega. Nós já tivemos o suficiente. Estamos cansados dos absurdos deste país.
O presidente eleito da Nigéria, Muhammadu Buhari, disse que durante o seu governo as coisas serão diferentes, mas não oferece falsas esperanças. Ele disse que não sabe onde estão as raparigas, ou se elas podem ser resgatadas. O novo presidente afirma, no entanto, que seu governo fará tudo o que for possível. As raparigas de Chibok não são o primeiro nem o último grupo de mulheres sequestradas pelo Boko Haram. Segundo a Amnistia Internacional, cerca de 2 mil mulheres e raparigas foram raptadas pelo grupo terrorista desde 2011. Elas são forçadas a casar com militantes do grupo ou a prover serviços como limpeza de suas casas. Algumas são forçadas a treinar e a participar em ataques do grupo. Alguns ativistas acreditam que o Boko Haram mantém as raparigas de Chibok separadas das outras sequestradas. É que elas poderão ser valiosas para o grupo como moeda de troca ou como escudos humanos em caso de ataque aéreo. O Boko Haram uniu-se recentemente ao Estado Islâmico, outro grupo terrorista que também sequestra mulheres e crianças. Após o sequestro de Chibok, a 14 de abril de 2014, a Nigéria e o resto do mundo declararam guerra total ao Boko Haram, mas os combates, de facto, apenas começaram em fevereiro, com a intervenção no Chad, Benin e os Camarões, países vizinhos da Nigéria. No terreno, os militares falam em avanços contra o Boko Haram e renasce a esperança de que acabe o martírio das meninas de Chibok.
Thank you. E tempo agora para o desporto aqui na Voz da América com o João Santarriva.
Na página desportiva só há um local onde começar, Madrid, onde hoje se realiza um dos jogos da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões da Europa de Futebol. É a Liga dos Grandes, em Madrid, frente a frente, Atlético Madrid, Real Madrid, os operários do Atlético contra a realeza do Real. Em teoria, Real Madrid, é claro, está favorito. O próprio treinador do Atlético Madrid, Diego Simeone, disse que individualmente, não há dúvida, Real é melhor. Mas esta época, ouçam bem, as duas equipas já se defrontaram 6 vezes e Real Madrid não ganhou um só jogo, nada, 0, nem 1 para mostrar, empatou 2 e perdeu 4. O que nos leva ao outro ponto de favoritismo para o Real Madrid. Estatisticamente, é irreal, não pode continuar a perder. Tem que ganhar. Vai ser um jogão. Na próxima semana é a segunda mão. No outro jogo de hoje, Juventus defronta a surpresa da Liga dos Campeões, o Mónaco. Juve é favorito, mas no fim de semana em Itália, Juve perdeu com o último classificado do campeonato italiano. A ver, vamos. Amanhã temos Paris Saint-Germain-Barcelona e Porto-Bayern. Barcelona com 2 semanas de trabalho muito difíceis no fim de semana. Esteve em Sevilha para o campeonato, onde empatou, e no próximo fim de semana, já no sábado, a defrontar o Valência, que ontem derrotou o Levante por 3-0, e está em 4º lugar do campeonato, a 1 ponto do Atlético Madrid, em 3º. A Inglaterra, ontem, Liverpool venceu o Newcastle 2-0, subiu ao 5º lugar na classificação, a 4 pontos do 4º lugar, que dá acesso direto à Liga dos Campeões. Basquetebol americano, NBA, o Boston Celtics garantiu ontem a presença nos playoffs, mesmo sem jogar, é verdade. O Celtics beneficiou da vitória do Chicago Bulls sobre o Brooklyn, 113-86, e tornou-se na 7ª equipa da Conferência Leste a classificar-se. Há ainda um lugar em aberto nesta conferência. Miami, que foi finalista nas últimas 4 temporadas, venceu o Orlando por 193 e mantém esperanças, ainda que muito vagas, de também se classificarem. Indiana e Brooklyn são as outras equipas em luta por esse lugar. Na Conferência Oeste, luta-se também pelo 8º lugar de acesso à fase final. Nova Orleans e Oklahoma são as 2 equipas em luta por esse lugar, estando em igualdade com 44 vitórias e 37 derrotas. Ontem ambas as equipas venceram. O Oklahoma bateu o Portland 101-90. O Nova Orleans bateu o Minnesota 100-88.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Os principais títulos da atualidade: Somália, ataque do Al-Shabaab em Mogadíscio faz 18 mortos, Iémen, Conselho de Segurança impõe embargo aos rebeldes Houthis, Fundo Monetário Internacional prevê que a economia mundial vai crescer 3,5% este ano. Continua sintonizado com a emissão da Voz da América em português. Estamos a emitir a partir de Washington e temos pela frente mais 30 minutos de informação com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e ainda São Tomé. Pode ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em m.portugues.com e podem nos acompanhar no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 14 horas 36 segundos aqui em Washington, lá fora céu encoberto, temperatura de 17 graus Celsius. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção continua o Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Martin Curcius. Títulos das principais notícias desta hora. Shabab reivindica ataque contra o Ministério da Educação. Foi há um ano que o Boko Haram raptou jovens em Chibok. O Fundo Monetário Internacional prevê que a economia mundial registre expansão de 13,5%. 14 de abril de 2015, terça-feira, estaremos com a política dos Estados Unidos e a saúde. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias e o editorial da Voz da América. Os medianeiros das conversações entre o governo de Moçambique e a Renamo, o principal partido da oposição, dizem-se profundamente agastados com a falta de progresso nessas mesmas conversações e dizem que não vão resolver a tensão política que se vive naquele país. Ramos Miguel.
O reitor da Universidade Politécnica, Lourenço do Rosário, falando em nome do grupo de mediadores que integra dirigentes religiosos e representantes da sociedade civil, não escondeu o seu desconforto porque sente que há uma espécie de institucionalização do diálogo que decorre há bastante tempo no Centro Internacional de Conferências do Kishisano em Maputo, mas sem resultados concretos. Em cima da mesa há vários assuntos, entre os quais o relacionado com o desarmamento da Renamo e questões económicas. Sobre este ponto, Lourenço do Rosário disse:
chamamos atenção ao chefe da delegação da Renamo que pode estar a perder o sentido da oportunidade porque um outro partido já agendou este mesmo ponto na Assembleia da República. Portanto, não havia sentido de continuar a empatar a mesa de diálogo com mais e mais rondas de diálogo para não se resolver o problema.
Na sua opinião, que mensagem é que os mediadores estão a emitir?
Isso demonstra um desgaste entre os mediadores e os observadores militares estrangeiros. Aliás, os observadores militares estrangeiros foram os primeiros a manifestar esse sentimento. É verdade que não disseram abertamente, mas o facto de se terem retirado da missão de observadores, o que é para o desarmamento, é um claro sinal do desgaste que existe a nível das negociações que estão a decorrer no Centro de Conferência aqui em Sissano, que é para resolver esse diferendo político entre o governo e a Renamo.
Que cenários é que se desenham e qual é a saída?
Tudo vai depender da Renamo. O Afonso de Cama, presidente da Renamo, eu acho que ele sozinho meteu-se entre a espada e a parede. Ele fez muitas promessas, fez uma digressão pelo país inteiro e sobretudo nas regiões onde ele é muito popular, ou a Renamo é muito popular, a prometer à população que é desta vez que a Renamo vai governar naquelas províncias. Quer dizer, mesmo que o presidente Inúcio queira fazer uma série de concessões, o Dacama colocou-se numa posição muito delicada aqui. Neste momento eu não sei como é que ele vai conseguir sair dessa posição. Portanto, é imprevisível o que é que vai acontecer com o decurso das negociações. Aquilo que está a acontecer no Centro de Conferências de Kishisane é cosmético. Tudo vai depender de Afonso da Câmara.
Analista António Mungoi. Para o sociólogo João Colasso, não são apenas os mediadores que estão preocupados, mas sim toda a sociedade moçambicana.
Em relação às conversações que têm tido lugar no Centro de Conferências Joaquim Chissano entre o governo e o partido Renamo, é muito interessante nós observarmos que realmente as conversações têm ocorrido, porém sem resultados concretos. Isto preocupa a todos nós como cidadãos e como moçambicanos, porque qualquer conversação, ou seja, na base de negociação ou de um diálogo, tem havido como expectativa entre os moçambicanos que haja sempre um resultado palpável, ou seja, que essas conversações, o diálogo ou estas negociações tenham alguma consequência.
O diálogo político entre o governo e a Renamo vai já na sua 101ª ronda, mas sem resultados concretos. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Completa-se hoje um ano desde que o grupo terrorista Boko Haram raptou 276 raparigas dos seus dormitórios escolares no nordeste da Nigéria. Conhecido-se Cresta de Chibok, foi um movimento ousado de um grupo radical, mas não se tratou, aliás, de uma ação isolada. Foi um dos primeiros ataques a revelar a violência do Boko Haram, que já matou milhares de pessoas e forçou outros milhares a abandonar as suas casas. Detalhes com o Leonardo Finkel.
276 raparigas em idade escolar. 365 dias desde a noite em que os militantes do Boko Haram invadiram sua escola em Chibok. Ativistas de direitos humanos que investigaram o caso dizem que os atacantes sequestraram as raparigas simplesmente porque foi o que conseguiram. Foi um improviso. Uma das raparigas que escapou conta.
Eles levaram-nos para fora e queimaram a escola inteira. E então, levaram-nos para os seus veículos e forçaram-nos a viajar com eles.
Pelo menos 56 raparigas conseguiram escapar. Outras 219 estão desaparecidas. E tanto as suas famílias e cidades foram invadidas por raiva e pesar. Todos se sentiram abandonados, como relata esta mãe de uma das sequestradas.
Na segunda-feira a seguir ao sequestro, pensamos que os soldados seriam enviados para procurar as nossas filhas. Se os soldados tivessem sido enviados, não há dúvida de que as nossas filhas teriam regressado. Mas isso não aconteceu.
As raparigas de Chibok chamaram a atenção do mundo para o nordeste da Nigéria. Os nigerianos começaram a protestar. A revolta tornou-se global, com a criação de uma campanha com hashtags no Twitter. Nasceu assim o movimento hashtag Bring Back Our Girls, ou Tragam de Volta as Nossas Raparigas. A líder do movimento explica.
O que estamos a dizer às nossas irmãs é que nós estamos aqui por elas. Nós vamos estar aqui até que as nossas filhas regressem. Nós ficaremos aqui até que as nossas filhas sejam encontradas.
O movimento realiza comícios todos os dias, mas as raparigas ainda não foram resgatadas. A esperança era elevada, mas a frustração chegou em outubro, quando o governo anunciou que estava a negociar um cessar-fogo, como conta essa residente do Chibok.
Nós não nos importamos. Não damos a mínima importância. Tudo o que nós queremos é que as nossas filhas sejam trazidas de volta. Ponto final. Isso é tudo o que o povo de Chibok está a dizer. Já chega. Nós já tivemos o suficiente. Estamos cansados dos absurdos deste país.
O presidente eleito da Nigéria, Muhammadu Buhari, disse que durante o seu governo as coisas serão diferentes, mas não oferece falsas esperanças. Ele disse que não sabe onde estão as raparigas, ou se elas podem ser resgatadas. O novo presidente afirma, no entanto, que seu governo fará tudo o que for possível. As raparigas de Chibok não são o primeiro nem o último grupo de mulheres sequestradas pelo Boko Haram. Segundo a Amnistia Internacional, cerca de 2 mil mulheres e raparigas foram raptadas pelo grupo terrorista desde 2011. Elas são forçadas a casar com militantes do grupo ou a prover serviços como limpeza de suas casas. Algumas são forçadas a treinar e a participar em ataques do grupo. Alguns ativistas acreditam que o Boko Haram mantém as raparigas de Chibok separadas das outras sequestradas. É que elas poderão ser valiosas para o grupo como moeda de troca ou como escudos humanos em caso de ataque aéreo. O Boko Haram uniu-se recentemente ao Estado Islâmico, outro grupo terrorista que também sequestra mulheres e crianças. Após o sequestro de Chibok, a 14 de abril de 2014, a Nigéria e o resto do mundo declararam guerra total ao Boko Haram, mas os combates, de facto, apenas começaram em fevereiro, com a intervenção no Chad, Benin e os Camarões, países vizinhos da Nigéria. No terreno, os militares falam em avanços contra o Boko Haram e renasce a esperança de que acabe o martírio das meninas de Chibok.
Economia com o Eduardo Ferro.
O governo angolano vai contrair um empréstimo de 500 milhões de dólares junto do banco francês Société Générale. O acordo foi aprovado por um despacho presidencial que justifica a aprovação com a estratégia do governo no que diz respeito à diversificação das fontes de financiamento para a cobertura de projetos de investimento público. Angola já garantiu, entretanto, empréstimos de 500 milhões de euros dos espanhóis do banco Bilbao Vizcaya e 250 milhões de dólares do americano Goldman Sachs e do fundo britânico Gemcorp Capital, no mesmo valor. Além deste, e com o mesmo argumento, Angola aprovou em agosto de 2014 a contração do empréstimo de 1.500 milhões de dólares junto do banco russo VTB Capital. Soma-se já este mês um empréstimo de 123,7 milhões de dólares aprovado pelo Banco Africano de Desenvolvimento para financiar um projeto de abastecimento de água e saneamento básico em Angola. O buraco nas contas públicas angolanas, devido à forte quebra das receitas do petróleo, está agora avaliado em 7,4 mil milhões de dólares, obrigando a novas necessidades de financiamento, quando está em curso uma negociação com o Banco Mundial para a obtenção de um empréstimo também de 500 milhões de dólares. As empresas públicas indianas, ONGC Videsh, Oil India e Bharat Petroleum Corporation, vão investir 6 mil milhões de dólares numa gigantesca central de gás ao largo de Moçambique, anunciou o ministro de Petróleo da Índia. Estas três companhias indianas detêm 30% do Bloco 1 da bacia do Rovuma, liderado pela petrolífera americana Anadarko, no offshore do norte de Moçambique, onde se prevê uma produção anual de 34 milhões de toneladas de gás natural liquefeito e onde se estima haver reservas de 75 trilhões de pés cúbicos. De acordo com o Economic Times da Índia, vão ser precisos mais de 18 mil milhões de dólares para começar a produzir as primeiras descobertas na bacia do Rovuma e converter o combustível em LNG para ser mais fácil o armazenamento e envio para países consumidores, tais como a Índia. O objetivo é que a produção comece no final de 2018 ou no princípio de 2019. O projeto, com a capacidade para produzir 20 milhões de toneladas de gás natural liquefeito anualmente, será o maior sítio exportador do mundo, a seguir a Ras Laffan, no Catar, operado pela ExxonMobil. E, por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, o euro valia 1,05 dólares. A libra estava cotada a 1,46 dólares. Quanto à moeda sul-africana, o dólar comprava 12,01 randas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
14 horas 13 minutos aqui na cidade de Washington, a Voz da América em português. O senador republicano Marco Rubio anunciou ontem à noite a sua candidatura à presidência dos Estados Unidos. Embora Rubio tenha ainda que vencer o difícil processo de eleições primárias, os ataques àquela que se pensa será a candidata do Partido Democrático já começou. João Santa Rita.
Marco Rubio anunciou a sua candidatura em Miami, na Torre da Liberdade, um centro de processamento para milhares de cubanos que fugiram do seu país nas décadas de 1960 e 1970. Rubio disse que fazia a sua candidatura não esquecendo as lições da história, mas também lembrando as promessas do futuro, trabalhando para estabelecer o que chamou de um novo século americano, e de imediato lançou uma crítica a Hillary Clinton, que no fim de semana tinha anunciado também a sua candidatura.
Now, just yesterday... A leader from yesterday.
Ainda ontem, um dirigente de ontem iniciou uma campanha prometendo levar-nos para ontem, mas ontem já acabou.
Aos 43 anos de idade, Rubio é um dos candidatos mais jovens na corrida à Casa Branca. E como filho de imigrantes cubanos, o pai era barman, a mãe serviçal doméstico, Rubio tem grande potencial para ganhar os votos dos eleitores jovens e de minorias étnicas, disse o estratega republicano Ford O'Connell.
Ele tem a história mais atraente de todos os republicanos. A questão a saber é como é que ele vai apresentar isso para que os eleitores saibam quem ele é e o que é que ele defende. Em larga medida, ele representa o sonho americano.
Um aspecto que sem dúvida irá ser criticado por outros candidatos republicanos durante as eleições primárias é o seu apoio no Congresso a reformas ao sistema de imigração, algo que republicanos mais conservadores consideram de uma amnistia para imigrantes ilegais que violaram a lei de imigração. Mas isso, por outro lado, poderá ser um polo de atração para aqueles que, como ele, são filhos de imigrantes. Rubio tem aparecido nas notícias como um crítico acérrimo da política externa do presidente Barack Obama e prometeu que irão ser feitas mudanças radicais nesse aspecto caso vença as eleições.
A América irá de novo aceitar o papel de liderança global, abandonando as concessões perigosas desta administração ao Irão e à sua hostilidade a Israel.
Mas Rubio vai sem dúvida ser criticado pela pouca experiência que tem. Está no seu primeiro mandato como senador, mas o analista Ford O'Connell disse que Marco Rubio irá, durante a sua campanha, sublinhar o seu trabalho no Comitê de Relações Exteriores do Senado.
Ele vai fazer a sua campanha com base em política de segurança nacional e militar, porque isso é essencialmente aquilo que ele quer que o defina particularmente com a sua experiência no Senado.
Para além disso, o ênfase em questões de segurança nacional e de política externa é algo que poderá criar dificuldades a Hillary Clinton. Lara Brown, da Faculdade de Administração Política na Universidade George Washington, diz que Clinton terá que usar de muita cautela nessa questão.
Vai ser algo muito delicado, porque ela não quer, de nenhum modo, dizer mal ou reduzir a credibilidade do presidente Obama em questões de política externa, mas, ao mesmo tempo, ela não pode dizer que a sua candidatura é um terceiro mandato de Obama.
Ao contrário de Rubio, contudo, Clinton pode apresentar-se como muito mais experiente, com vários anos como secretária de Estado e outros como senadora, além, claro está, de ter sido primeira-dama durante os dois mandatos do seu marido, Bill Clinton. Enquanto secretária de Estado, Hillary Clinton foi, dentro da administração, defensora de uma política externa mais agressiva. Stuart Rosenberg é um analista político e afirmou a este respeito.
O seu trabalho como senadora e como secretária de Estado vai ser analisado ao microscópio. Já ouvimos críticas ao seu papel durante o ataque ao consulado americano em Benghazi, na Líbia, e claro está que toda a política externa de Obama vai ser duramente criticada por muitos que estão descontentes com o seu trabalho.
Rosenberg diz que, para contrariar essas críticas, Clinton irá apresentar-se ao eleitorado como uma versão mais dura do presidente Obama.
Ela vai tentar transmitir uma imagem de força, porque tem havido críticas nesse aspecto ao presidente Obama. Ele anunciou limites na Síria e depois apagou esses limites. Tem havido muitas críticas às negociações com o Irão e às concessões que ele se mostrou disposto a fazer.
Claro está que, antes das diferenças entre republicanos e democratas passarem a ser o principal ponto das eleições, os candidatos terão que passar pelo duro processo das primárias dos seus partidos. E se poucos duvidam que Hillary Clinton será a candidata dos democratas, entre os republicanos há ainda uma corrida sem favoritos. As primeiras sondagens indicam que, para já, entre os candidatos ou possíveis candidatos republicanos, Rubio está atrás do antigo governador da Flórida, Jeb Bush, e do governador da Wisconsin, Scott Walker, que oficialmente ainda nem sequer anunciaram as suas candidaturas. Oficialmente, aliás, há apenas dois outros candidatos entre os republicanos, nomeadamente os senadores Rand Paul e Ted Cruz. Na corrida para a Casa Branca vão ser uns longos 17 meses em que milhares de milhões de dólares vão ser gastos a tentar convencer o eleitorado americano sobre os méritos e deméritos dos candidatos. O tiro de partida desta corrida já começou.
E depois da economia, depois da política, vamos para a saúde. Vamos ficar com a Ana Guedes.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a este espaço em que vamos falar aqui de saúde. Saúde aqui nesta emissão em português da Voz da América. Convosco está Ana Guedes. Vamos falar hoje, entre outras coisas, de Alzheimer, que é a forma mais comum de demência, e peso. Obesidade faz aumentar ou protege contra o risco de Alzheimer? Um estudo publicado há poucos dias indica que as pessoas magras têm mais risco de desenvolver Alzheimer, que é a forma mais comum de demência, comparadas com aquelas que têm peso normal ou que são mesmo obesas. A magreza é definida por um índice de massa corporal, inferior a 20 kg por metro quadrado, enquanto o excesso de peso começa em 25 e a obesidade em 30. O peso normal situa-se no intervalo entre os 20 e os 25. Vários estudos anteriores já tinham estabelecido uma ligação entre o excesso de peso e as demências, incluindo Alzheimer, que afetam cerca de 50 milhões de pessoas em todo o mundo. A maioria destas pessoas tem uma idade avançada. Mas neste estudo, que é citado pela France Press e que foi publicado na revista médica The Lancet, Diabetes e Endocrinologia, os pesquisadores britânicos mostraram, ao contrário, que as pessoas com idade entre os 40 e os 55 anos, que sejam magras, têm o risco aumentado em 34% de apresentarem demência mais tarde na sua vida, comparados com aquelas que têm um peso normal. O que é mais surpreendente? As pessoas com obesidade mórbida, tanto que têm um índice de massa corporal acima dos 40, têm uma diminuição do risco de demência em 29% comparadas às pessoas com peso normal. O estudo foi baseado nos registros médicos de quase 2 milhões de britânicos de meia-idade, a idade média de 55 anos no início do estudo, com uma massa corporal considerada normal e que foram acompanhados por um período de 20 anos, durante os quais 45 mil foram diagnosticados com demência. Comparando os dados e ajustando os resultados para explicar outros fatores de risco para a demência, como o álcool ou o tabaco, os pesquisadores foram capazes de estabelecer uma relação entre o aumento da massa corporal e uma redução progressiva do risco de demência, inclusive em pacientes obesos ou com sobrepeso, portanto, pesa mais. O epidemiologista Nawab Kizibash, que coordenou este estudo, reconhece que não é possível nesta fase, para já, explicar os resultados. Muitos fatores como dieta, a atividade física, a fragilidade, fatores genéticos ou alterações de peso associadas a outras doenças poderiam também desempenhar um papel, observa este médico. Por todas estas razões, ele alerta que não é uma questão de aconselhar as pessoas magras que ganhem peso. Quanto aos obesos, mesmo que haja efeitos protetores em relação à demência, eles podem não viver o tempo suficiente para beneficiar, porque, lembra o pesquisador, são mais propensos a desenvolver doenças cardiovasculares ou certos tipos de cancro. Em um comentário anexo ao estudo, a neurologista americana Deborah Gustafson reconhece que os estudos existentes são ambíguos e que o estudo britânico não é certamente a palavra final sobre um assunto tão polémico. A Organização Mundial de Saúde advoga o uso de cesarianas só por motivos médicos. Segundo esta agência da ONU, a tendência global é de alta no número destes procedimentos e o Brasil tem uma das taxas mais elevadas do mundo. A notícia é aqui com a Laura Gilbert, da Rádio ONU.
Um novo comunicado da Organização Mundial da Saúde, OMS, sobre a realização de cesarianas destaca que o procedimento só deve ser realizado quando necessário por motivos médicos. Desde 1985, a comunidade médica internacional tem considerado entre 10% e 15% como taxa ideal de cesarianas. Segundo a agência da ONU, o Brasil tem um dos índices mais altos do mundo, com 45%. Na Europa, os números estão entre 20% e 22%. A OMS destaca a importância de priorizar as necessidades do paciente, analisando caso a caso. A nota também desencoraja a prática de buscar meta de taxas. De acordo com a agência, apesar de poder salvar vidas, a prática é com frequência realizada sem necessidade médica, colocando mulheres e seus bebês em risco de problemas de saúde de curto e longo prazo. A diretora do Departamento de Saúde Reprodutiva e Pesquisa da OMS, Marlene Temerman, apontou algumas razões para o aumento da prática. A especialista mencionou que essas cirurgias estão mais seguras. Ela citou ainda a preferência de médicos e hospitais por questões de planejamento, das mães por receio e questões culturais, entre outras. A cesariana é uma das cirurgias mais comuns do mundo, com taxas subindo, particularmente em países de renda média e alta. O procedimento pode ser necessário quando o parto normal ofereça risco à mãe ou ao bebê. As causas podem ser, por exemplo, trabalho de parto prolongado, sofrimento fetal ou a posição do bebê. No entanto, a OMS afirma que cesarianas podem causar complicações significativas, incapacidade ou morte, particularmente em locais onde não há instalações para conduzir cirurgias seguras ou tratar potenciais complicações. Da Rádio ONU, em Nova York, Laura Gelber.
Obrigada e assim, amigo ouvinte, vamos despedir-nos por hoje. Foi o Espaço Saúde com Ana Guedes, que vos deseja uma boa semana cheia de saúde. Um abraço e até breve.
E passagem agora para a música. Morreu esta manhã em Baton Rouge, na Louisiana, Percy Sledge, aos 73 anos de idade. Famoso, When a Man Loves a Woman. A Voz da América continua a transmitir em português.
Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Nas últimas semanas ocorreram numerosos ataques mortais contra trabalhadores da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho na Síria, no Iêmen e no Mali. Na Síria, dois voluntários do Crescente Vermelho Árabe foram mortos a tiro quando recolhiam corpos de pessoas mortas e quando se preparavam abrigos para as populações que fugiam aos confrontos. 50 voluntários do Crescente Vermelho perderam já a vida desde o início do conflito na Síria. No Iêmen, dois funcionários claramente identificados como sendo do Crescente Vermelho foram mortos a tiro na cidade portuária de Aden, enquanto procediam à evacuação de pessoas para uma ambulância. Estas mortes seguiram-se uma outra de um voluntário do Crescente Vermelho do Iêmen, na província de Al-Daleh, igualmente quando procedia à evacuação de feridos. No Mali, um funcionário do Comitê Internacional da Cruz Vermelha foi morto no decurso de um ataque contra uma viatura identificada próximo de Gao. Os Estados Unidos condenam estes ataques reprováveis contra pessoal e voluntários da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, afirmou a porta-voz Mary Arf. Os Estados Unidos recordam a todos os grupos armados a obrigação ao abrigo da lei internacional para respeitar e proteger o pessoal civil envolvido em iniciativas humanitárias e apelam a todas as partes para assegurarem o acesso não restrito às pessoas que necessitam de assistência. Ataques contra civis inocentes e organizações de ajuda por parte de grupos armados, incluindo os exércitos nacionais como o do regime sírio, são inaceitáveis e não devem ser permitidos pela comunidade internacional. Organizações imparciais e neutrais devem poder continuar a trabalhar livres de ameaças por quaisquer indivíduos armados. Numa declaração à Cruz Vermelha Internacional e o Movimento do Crescente Vermelho, apelaram a todas as partes envolvidas em zonas de conflito para respeitarem os trabalhadores da ajuda e garantirem a sua segurança e acesso livre imediato às pessoas de necessidade. Os Estados Unidos mantêm o compromisso de assistir aos que sejam afetados pelos conflitos na Síria, no Iêmen e ao redor do mundo. Foi um material feito dos pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
A Voz da América a transmitir em português dos estúdios em Washington. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do seu telemóvel em m.portugues.com e podem também nos acompanhar no Twitter, no Facebook e no Instagram. A emissão desta terça-feira, o dia 14 de abril de 2015, chegou ao seu fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentar um programa, votos sinceros, muito boa noite. Amigos, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.